Setembro foi escolhido como o mês da conscientização sobre prevenção de suicídio. Quando teve os 13 porquês, eu comentei sobre suicídio, de que você pode perguntar, circo bruto, se uma pessoa tá pensando em se matar ou não. Isso não vai acelerar o processo, muito pelo contrário, até ajuda. Você só não pode se assustar com a resposta, porque é bem provável que ela diga sim. Aliás, é bem provável que todo mundo diga sim a essa pergunta. Todo mundo acho que já pensou sobre se matar, porque morte é um ciclo natural da vida. E vocês sabem que eu gosto de ser amplo nessas campanhas. Por isso, durante todo o mês de setembro, onde a capa do episódio foi amarela, eu queria falar hoje sobre as doenças mentais. Porque tem muito preconceito. Quando eu falo doença mental, eu não tô falando daquele cara que bate a cabeça na parede e que rasga dinheiro. Eu tô falando daquele cara que, de repente, fica preocupado quando alguém toca nos seus objetos, fica sempre ajeitando as coisas em cima da mesa porque tem que ter um posicionamento perfeito, que lava demasiado a mão, que quando sobe uma escada fica contando os degraus. São coisas bem simples, não que seja uma doença. Aguenta aí, eu vou desenvolver essa ideia, porque tem muito preconceito em cima da doença mental. Então fala um pouquinho primeiro do preconceito e desconstruir o preconceito. Sempre que eu vejo alguma polarização, eu inverto a situação e aí fica evidente o preconceito. Por exemplo, agora tá todo mundo discutindo pedofilia, da menininha que encostou no cara pelado. Vamos inverter a situação. Você que não deixaria sua filha tocar no cara pelado, se fosse o seu filho tocando numa mulher pelada, você deixaria? Não tô defendendo a pedofilia, só tô querendo mostrar um preconceito. Muitos dos que eu vi vociferando esses dias, eu os via. Quando sai aquelas notícias, principalmente lá nos Estados Unidos, professora abusa de aluno. O cara diz, ah, se eu desse essa sorte. É a mesma coisa. É uma escola que tem que ser sem partido, mas pode ter religião. É uma cura gay. Muita gente acha que o homem bi é um gay enrustido. Isso é puro preconceito. Preconceito dos dois lados. Sobre a cura gay, o hétero deveria poder chegar lá no consultório e falar, ó, eu quero ser homo. O homo poderia chegar lá e falar, ó, eu quero ser hétero. Deveria poder ter essa liberdade, ainda que você não tenha cura propriamente tal, registrada cientificamente. Deveria poder. É liberdade. Eu sempre vou pelo lado da liberdade, mais além de direita e esquerda. Liberdade restrita. Mas em relação à cura gay, eu até concordo em função do preconceito que existe. A gente precisa remover esse preconceito, senão vai ter gente achando que ser gay é doença. Mas eu consigo imaginar diversas situações onde poderia ter uma reorientação sexual. Presídio feminino, onde você tem, pelo isolamento comparado com o presídio masculino, uma taxa muito maior de relacionamento homoafetivos. E de repente, quando essa mulher sai do presídio, ela não tá lidando bem com aquilo. Não que ela, talvez ela seja bi, talvez ela seja gay, sei lá o que que ela, mas talvez naquele momento ela fique confusa. E nesse momento ela precisa de ajuda. Mas eu entendo que tudo hoje, na verdade, é uma bandeira política. Cura gay acaba sendo uma bandeira política. Não caia nessa. Então, você já viu o tanto de preconceito que tem. Imagina quando o assunto são doenças mentais. Há quem diga que isso é falta de Deus. E não é falta de Deus. Se assim fosse, a gente não teria um padre Marcelo Rossi com depressão, anorexia, um padre Fábio de Mello com síndrome do pânico. Acho que a gente pode dizer que eles são exemplos de fé. Por mais que, não considero o Fábio de Mello um exemplo de padre. Mas você tem exemplos de diversos outros padres e sacerdotes em diversas outras religiões. Doença mental não tem a ver com Deus, não tem a ver com fé. Uma doença mental é assim como uma doença no braço, é algo que faz parte do corpo humano. A gente precisa remover esse preconceito. E a palavra-chave que eu acho que resume quando que você tem que procurar ajuda ou não é quando algo te constrange. A palavra-chave para você olhar é constrangimento. Ir num psicólogo não é sinal de que você tá maluco, é só sinal de que o peso tá muito pesado. Eu, quando vou no mercado, eu não consigo carregar todas as compras sozinho, preciso de ajuda. Então, cheguei em casa, pego o carrinho do condomínio para levar as compras do carro até o apartamento. Simples assim. E um bom sinal, quando algo tá errado, porque é difícil da gente perceber quando tem algo errado, porque a gente acha que é a gente, é natural. Então, sempre que você se sentir constrangido, liga um alerta. Vai ter coisas que vão te causar um constrangimento, mas são coisas momentâneas. Hoje, mais cedo, eu tive que atravessar uma poça d'água, eu fiquei constrangido, né? Xinguei pra caramba, mas foi algo de momento. Não era pra estar assim. Tava assim, ok, vambora. Se tiver sempre assim, se todo dia eu tô ali chateado, constrangido com aquela poça, alguma coisa precisa ser feita. Ver onde é que tá o vazamento, enfim, corrigir aquele problema. Aí tá a chave. Você se sentir constantemente constrangido. Seja no trabalho, na escola, em casa. Se você se sente constrangido em falar em público e precisa se comunicar, vai lá, pede ajuda. Agora, se você só fala em público, sei lá, uma vez a cada 5 anos, se pode ser caracterizado como um constrangimento momentâneo, aí vai, né? Segura. Eu, pessoalmente, acho que você deveria ir no médico até em resfriado. E se resfriou, né? Gripe não pode ser considerado algo normal. A gente precisa de alguém que nos diga, olha, acho que você não tá cuidando muito bem da higiene, não, hein? Tá meio... Pode lavar um pouquinho mais a mão, porque pegou isso aí porque tava com a mão suja. Ó, você precisa, quando sair, levar casaco. Você já não tem mais aquela energia dos 20 anos. Agora, quando, né, baixou ali os 20 graus, você tem que levar um casaquinho pra gente aprender a lidar com isso. Mas qual que isso vai sobrecarregar o sistema de saúde? E também, né, eles só dizem que é virose. Mas aí você tem que conseguir um médico de confiança, alguém que saiba do seu histórico. Eu, por exemplo, amanhã, terça-feira, eu vou no médico fazer uma revisão pra preservar a minha saúde. Não tem nada de errado. É pra preservar a saúde. Mas pro final do mês, eu falo disso. Essa é a função do médico, ao meu ver. Eu não quero que ele cure as minhas doenças. Eu quero que ele não me deixe adoecer. Eu quero que ele olhe lá os exames e diga, olha, a coisa aqui tá começando a ficar esquisita, tá perigando um negócio aqui. Antecipar as coisas. Assim como eu também não quero adoecer mentalmente. Então eu tenho uma série de procedimentos pra manter uma mente sana. Falar com família, amigos, ajuda. Mas isso pode ser meio constrangedor, né? Às vezes a gente fica meio tímido. Por isso, um psicólogo. O cara tá sendo pago pra te ouvir, tem o sigilo. Se você não gostar, procura outro. E não é só pra você, não. Quando você estiver vendo alguém que tá precisando de ajuda, apoia. Não seja um peso extra pra quem já tá sobrecarregado. Todo mundo para quando tá difícil. Você pode até achar que é preguiça. Talvez até essa seja a dificuldade da pessoa. Mas se todo mundo sair caminhando, vai chegar uma hora que todo mundo vai cansar. Ou vão sentir preguiça. Uns com 5 quilômetros, outros com 10, 15, 20, 50, 100. Mas todo mundo vai parar quando sentir dificuldade. E aí tá todo mundo no mesmo ponto. Tá todo mundo com a mesma dificuldade. Quem andou 50 quilômetros não é mais do que quem andou 10 e vice-versa. Todo mundo para no momento difícil. E você tem um treinamento próprio para cada um superar essas dificuldades. E quem determina esse treinamento próprio? No caso de uma doença mental, o psicólogo. Ah, Coca, mas eu tenho vergonha. Vai e não conta pra ninguém. Se você não gostar do psicólogo, se você não concordar com ele, procura outro. Hoje, todo mundo aqui, entre aspas, tem plano de saúde. Então, né, traça esse plano. Como o caso aqui são doenças mentais, traça esse plano com o psicólogo. Você quer emagrecer? Você procura um nutricionista. Na academia tem um professor, às vezes até você faz um personal. Você tem ajuda pra trocentas coisas. Não vai ter ajuda pras doenças mentais? Tem que ter qualquer constrangimento. Tá achando que lava demais a mão? Tá coçando demais a cabeça? Mexendo demais na barba? Tudo aquilo que te constrange de alguma maneira. Parece forte, né, caracterizar como uma doença. Por isso que eu prefiro usar a palavra constrangimento. Porque tem muita coisa que a gente considera uma característica e, né, como sendo você, e você não é assim. Você é outra coisa que se expressa, que por algum motivo acaba tendo esse tipo de comportamento. Não tem por que você sofrer, não tem por que os seus sofrerem. Procura ajuda. Constrangeu, procura ajuda. Coca-Tech.